בעזרת השם, נשתן דף תתוו, עמוד א', נונה ליניה, ג'יסימה פרבש. אני שקומסו אסטודה אונטן, אז לאי זו אסקרפוס. כמו אסטודמוס, איזיסטים אוגמוס טיפוס דו אסקרפוס. איזיסט אכיל אסקרפו, כי רובו, איפור נונטי ג'ינירו דפגה, וכי אליה אובריגדו דפגה אליה וינג'ידו, פרקום ולוקרו דה ונדה. Poder pagar o que ele é obrigado. E existe aquele outro que ele vende, que ele é vendido, ele se auto vende, ele vende por própria vontade, se vende como escravo. Existe também aquele que depois de trabalhar até o sétimo ano, até a Shemitah, ele fala para o patrão que mesmo que ele tenha direito, segundo a Torá, de sair em liberdade, ele opta por continuar trabalhando. Então ele é nirtzá, a gente fura a orelha dele e ele trabalha por mais 7 anos até a próxima Shemitah. A gente agora comentou no meio de um debate que existe uma certa opinião que não estuda o que é chamado de sahir sahir. Ou seja, a palavra sahir, um trabalhador, um empregado, ela aparece com um dos diversos tipos de escravos que existem. Tem um escravo que vende por vontade própria e também aquele escravo que é vendido forçadamente pelo tribunal. E a gente aprende todas as leis que aparecem em um, a gente aprende ao outro dizendo que também é válido com relação ao outro. Existe uma opinião que ela não aprende sahir sahir. Ou seja, todas as leis que foram ditas com relação ao escravo que é vendido pelo tribunal, elas não são válidas com relação ao escravo que é vendido por própria vontade. A Gemara agora está na procura quem que é o autor dessa opinião, quem que é o rabino, quem que é o sábio, que, segundo ele, a gente não faz o estudo de sahir sahir, e a gente não passa as leis para o outro. A Gemara trouxe uma braita que, com relação a 4 leis, o Tanakama, a primeira opinião, dizia que a gente aprende que assim como as leis são válidas com relação ao escravo que é vendido pelo Beidin, assim também é válido com relação ao escravo que se vende por própria vontade. E o Rebbe Eliezer discutia e dizia que não. Que mesmo que as leis são válidas com relação ao escravo que é vendido pelo tribunal, elas não são aplicadas com relação àquele que se vende por própria vontade. A Gemara entendeu que deve ser, que a discussão entre os dois é, será que a gente aprende sahir sahir ou não? Será que por causa dessa palavra a gente passa as leis de um para o outro ou não? A Gemara então disse no fim que não, que todas as opiniões concordam que teoricamente a gente estuda o sahir sahir, ou seja, a gente sim passaria as leis. O motivo com relação a essas 4 leis específicas na Braita é uma discussão com relação aos tsukim particulares dessa lei. Agora a Gemara analisa a 3ª lei citada naquela braita. 9 linhas de cima para baixo. Mai tama de Tanakama de amar mocher atzmo el manikim lo. A opinião de Tanakama, a primeira opinião é que o escravo que ele é vendido pelo tribunal, com relação a ele é válida a lei dita na Torá que quando a gente liberta ele e manda ele no fim do trabalho, existe a mitzvah de dar para ele um certo presente para ele ter como começar a nova vida. Porém, qualquer aquele escravo que ele se vende por auto própria vontade, a gente não tem essa mitzvah. Fala Gemara, o motivo do Tanakama não é porque ele não aprende sahir sahir, e sim aprende isso dos psukim. Explica então Gemara. Miedrach managabe machru beidin ha'anektanik lo velo al mocher atzmo. Diz o Tanakama, que o pastor diz, você vai dar para ele um certo presente quando você vai mandar ele embora. Deduzimos desse pastor, para ele você vai dar presente, mas para um outro escravo você não vai dar presente. Excluímos aqui aquele escravo que é pedido por própria vontade. Veida, já a segunda opinião, diz não. Aumi vai lei, lovro, leu o chave. O Rebbe Eliezer diz que não, que essa palavra que você vai dar para ele vem nos ensinar uma outra lei, que a gente tem a mitzvah de dar para o escravo esse presente, porém se ele falece, a gente não tem a obrigação de dar isso para os descendentes dele, que herdam. Pergunta a Maia, Yerushav Amailo, Sahir Kerachmaná, mas Sahir Pelotol Yerushav, Avai Pelotol Yerushav, qual que é o sentido de dizer que a gente não dá isso para os herdadores? Assim como o Sahir, que a Torá denomina ele como um trabalhador, qualquer empregado, qualquer trabalhador, se ele falece, o salário que ele merece acaba indo para os herdadores. Assim também, nesse caso, se ele merece isso pelo trabalho que ele fez, então a gente deve passar isso para os descendentes. Então, a opinião do Rebbe Ezra é diferente. Era novo, era levar o chovô. Me desfilam que be alma quebrata. Fala Agmará, então não. O Rebbe Ezra diz que nessa palavra que você vai dar para ele, aprendemos uma outra lei, que se esse escravo também é devedor para uma outra pessoa, então eu poderia dizer que a lei fica como o Rebbe Natan. O Rebbe Natan diz, como a gente vai ver adiante, que se eu devo dinheiro para fulano, e o fulano ele está devendo dinheiro para uma outra pessoa, em vez de eu dar o dinheiro para o fulano, eu posso passar o dinheiro diretamente para o outro para qual o fulano está devendo. Sendo assim, eu poderia achar que se o patrão tem que ter a mitzvah de dar para ele um presente e o escravo é devedor para uma outra pessoa, eu passaria direto para essa outra pessoa. Detalhe, assim como diz o Rabbi Natan, então, o Rabbi Natan, deste pasuk, que a gente passa o dinheiro direto para o terceiro. Diz então o Rebbe Ezra, eu poderia achar que a lei fica como o Rebbe Natan, que a gente passa o dinheiro diretamente para o terceiro. Por isso vem o pasuk e diz que não, que a gente só tem a mitzvah de dar para ele, mas nesse caso a gente não passa para um terceiro. Assim diz a segunda opinião da Braita. Veida, já a primeira opinião que aprendeu desta palavra, lo, para ele, aprendeu a primeira opinião que o escravo que é vendido por própria vontade, a gente não tem mitzvah de dar para ele o presente. A primeira opinião diz que eu não preciso de um pastor para nos ensinar essa segunda lei, porque ele discorda com a opinião de Rabbi Natan, que fala que a gente passa o dinheiro diretamente por terceiro. Já que sempre discorda, por isso não precisamos de um pasuk para escrever essa lei. A quarta lei dita nessa braita que vimos no daf anterior é, a opinião de Tanakama é que somente com relação àquele escravo que é vendido pelo tribunal é válido o que disse a Torá, que o patrão pode dar para ele uma serva não judia para ele casar com ela. Porém, um escravo que ele se vendeu por própria vontade, ele não tem essa permissão e ele não pode casar com uma serva que não é judia. A Gemara disse que a opinião de estar na cama deve ser que ele não aprende sahir, já que ele não compara as leis de um para outro. Logo, ele diz que aquele escravo que se vendeu por própria vontade, ele não tem essa permissão. Fala a Gemara, não. O motivo é que o Tanakama aprendeu isso do Stukim. Explica a Gemara, mas também está na cama de Amar, Mocher Atzmoin Rabo Moser Rosh Yifkat Nalidun, ele aprendeu isso, responde a Gemara, Miet Rachmana Agabei Macher Ruhu Beidin, Ima de Navitin Lo Isha, Lo, pelo no Mocher Atzmo. O pasuk diz que se o patrão vai dar para ele uma serva para ele casar, aprendemos essa palavra que somente para ele, isso vem excluir aquele escravo que foi vendido por própria vontade. Veio, daqui a opinião que discute, ele diz, Baruch Lo, Baruch Orcho, essa palavra que vai dar para ele vem nos ensinar uma outra lei. Vem ensinar que o patrão pode dar para ele a serva para ele casar, mesmo contra a vontade dele. Veida, e a primeira opinião, ele aprende a lei que diz que o patrão pode dar contra a vontade do escravo uma serva para ele casar, de um outro pasuk. Detalhe, como diz a Braita, que Mishnei Sechar Sahir, Avdecha Sahir no Vedara Bayom, Eved Ivri, Oved Ben Bayom El Baraya. O pasuk usa uma linguagem dobrada, e isso vem nos ensinar que o escravo judeu ele trabalha o dobro, ou seja, ele trabalha também de dia e também de noite. Pergunta que Maravichita Leal da Atrash, Eved Ivri, Oved Ben Bayom El Baraya. Será possível falar que o escravo judeu ele trabalha também durante o dia e também durante a noite? Velok Varnemar Kitov Lo Imar, Imchal Machal Mishteh. Aprendemos de outro pasuk que a vida do escravo nas mãos do patrão deve ser uma vida normal, assim como a vida do patrão. Ele tem que comer a mesma comida do patrão e dormir junto com o patrão, etc. Assim também ele não precisa trabalhar à noite. Qual que é a explicação do pasuk então que diz que o escravo judeu trabalha também à noite? Aprendemos esse pasuk que não, que lógico que ele pode dormir durante as noites. Porém, isso vem nos ensinar que o patrão pode obrigar ele a casar com uma serva, de maneira que ele vai acabar tendo filhos com ela, e aí o patrão vai ter mais escravos, porque uma vez que ele tem filhos, os filhos também são escravos do patrão. Essa é a assim vai dizer a primeira opinião da Braita. Veiga, que é a segunda opinião, porque ele precisa de um passuco, uma vez que já aprendemos isso, deixou outro passuco. E meatamava minavinaminavidate, avalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbalbal pode dar para ele uma serva, mas pode ser que somente pela vontade dele. Se ele concorda, mas se ele discorda contra a vontade, precisamos de um outro pasuk para nos dizer que a gente pode entregar uma serva mesmo contra a vontade dele. Ponto final. Então a Gemara agora analisou toda essa braita longamente e chegou à conclusão que a gente ainda não encontrou quem que é o sábio, que a opinião dele é que a gente não aprende Sahir Sahir. A gente não aplica as leis ditas com relação ao escravo que foi vendido pelo tribunal para aquele escravo que decide se vender por própria vontade. Ela mantana de loyalif Sahir Sahir. Então, quem que é essa opinião que não aprende as leis de um para o outro? Propõe a Gemara mais uma resposta. Haitanau de Tanya. O sábio é o autor da seguinte braita. Diz a braita, com relação às leis do escravo judeu, que quando chega o Yovel, que é o 50º ano, também e todos os escravos são libertados, Veshavu Mishpachtou. O pasuk diz então, quando chegar o 50º ano, o escravo vai sair e vai voltar para sua família. Amar Eblezer Ben Yaakov, analisa Eblezer Ben Yaakov, Maka Tur Medaber. Sobre qual escravo a gente está se tratando? Ibe Mocher Atzmo Harei Kvaramur. Se a gente está falando de um escravo que ele se vendeu por própria vontade, o pastor já falou com relação a ele que no 50º ano ele está liberado. Era Benir Tsa Harei Kvaramur. E se você vai me dizer que está se tratando sobre aquele escravo que furou a orelha e foi trabalhar por mais 7 anos, também lá o pasuk diz que quando chega o Yovel, o 50º ano, ele está libertado. Ha, e na Ketur Medaber, era o Macheru Beidin. Shtayim v'shalosh anim lifnei ha-Yovel, shel-Yovel motzio. Explica então o Rebbezer Ben Yehuda que o pasuk então está se tratando sobre um terceiro tipo de escravo, que é aquele escravo que foi vendido pelo tribunal, que com relação a este, a Torá não diz explicitamente que ele está libertado no 50º ano, e por isso temos um pasuk a mais que nos ensina que também esse está liberado no 50º ano. Até que a Braita analisa a Gemara. Se você diz que o autor da Braita, ele aprende o Sahir Sahir, ele estuda o Sahir Sahir, poderemos aplicar as leis de um escravo para o outro sem este pasuk a mais. O fato que ele precisa de um pasuk a mais é uma prova que essa é a opinião que não estuda Sahir Sahir e não aplica as leis de um escravo para o outro. Avraham Amarach Amaritzak. Diz Avraham Amaritzak, não. Não é esse autor. Leolam Amarif Sahir Sahir. Na verdade, o autor dessa braita concorda que a gente sim estuda o Sahir Sahir e de maneira geral a gente sim aplica as leis de um escravo para o outro. E vê Itzik, porém, com relação a essa lei de ser liberado no 50º ano é diferente. Sabe da Khamina Mocherat Smohu de Lo Avad Isura? Avad Machru, Benin de Avad Isura, Eimane. Não sei o que abaixo, mano. Eu poderia achar que somente com relação àquele que se vendeu por própria vontade, a Torá libera ele no 50º ano. Porque ele não fez nada de errado. Ele decidiu se vender como escravo. Já aquele que o tribunal vendeu, ele roubou. E ele não tem dinheiro para pagar. E por isso ele é vendido. Uma pessoa como essa, já que ele transgrediu uma proibição, pode ser que a Torá não libera ele no 50º ano. Por isso, nesse caso, a gente não passaria nem se não fosse o pasuk que vem nos ensinar isso. Agora, entre parênteses, comenta a braita que vimos. Amar Mari Benitza Harei Kvaramur. Nós falamos na braita que é impossível falar que o pasuk está tratando sobre aquele escravo que foi furado a orelha e está trabalhando por mais 7 anos. Porque com relação a ele, a Torá já falou de maneira explícita que ele é libertado no 50º ano. Mas qual que é o pasuk que disse isso? Detalha, responde a Mara. A Braita explicou que o pasuk fala, o pasuk fala em outro lugar, que no 50º ano todos vão voltar às suas famílias, inclusive os escravos. E este outro pasuk que o pasuk está se tratando. Aquele que se vende por própria vontade, o pasuk já falou de maneira explícita que ele é libertado no Yovel. E o Machru Beider, o Ikvaramur, e se sobre aquele que o tribunal vendeu, nós aprendemos na baita de cima, que tem um pasuk que diz que ele sabe o que encontra esse humano. Renda Katubudaber, ela, be nirtzashtam, jorosanim, refinam, velchovem, otzio. Certamente, então, esse pasuk está falando sobre aquele escravo que foi furado a orelha alguns anos antes do Yovel, e nos ensina que ele está libertado no 50º ano. Mas, uma pergunta que, afinal de contas, como a gente aprende desse pasuk, que realmente o pasuk está falando realmente sobre o escravo que foi furado a orelha? Amar Rava Barshila, responde Rava Barshila, Amar Kra Ish. A linguagem do pasuk é que vai voltar cada homem para sua família, no masculino. Eis da Varsh no Hegbe Ish, no Hegbe Isha, no Merzetzia. Obviamente temos que então explicar se trata sobre aquele escravo que a orelha foi furada, que com relação a ele, esse furo da orelha só é feito com escravos e não com mulheres, como a gente viu nos tapimos anteriores. E por isso a gente aprende que esse pasuk está tratando sobre aquele escravo que a orelha foi furada, que também ele é libertado no 50º ano. Afinal de contas, a Gemara diz que não é esse o autor, não é da opinião que diz que a gente não aprende o Sahir Sahir. E a Gemara explicou novamente que temos três psukim. Um pasuk fala que aquele escravo que se vendeu por própria vontade, quando chega o 50º ano, ele está liberado. Outro pasuk diz que o escravo que optou por trabalhar mais 7 anos e furou a orelha, também ele é libertado no 50º ano. E por último, a gente viu também que aquele escravo que o tribunal vendeu, também esse, quando chega o 50º ano, antes de passarem 7 anos. Se chega o 7º ano, ele está liberado. Mas se o 50º ano chega antes, quer dizer, 2, 3 anos ele trabalhou e depois chega ao 50º ano, também está liberado. A Gemara explica por que foi preciso escrever em cada um a lei e a gente não poderia deduzir de um para o outro. Era importante a Torá escrever também com relação àquele que é vendido pelo tribunal e também com relação àquele que furou a orelha e optou por trabalhar por mais de 7 anos. Porque se a Torá nos dissesse a lei somente com relação a ele que aquele que o tribunal vendeu, a gente vai poder achar que somente este é liberado no 50º ano, porque ele não teve nenhuma opção antes de ser libertado. Então agora chegou o 50º ano, a Torá deu para ele uma chance de ter a liberdade. Já aquele que ele já teve uma primeira chance de ser libertado na Shemitah, e ele optou por trabalhar mais 7 anos, pode ser que enquanto ele não completar mais 7 anos, mesmo que chegou com o 50º meio, ele não vai ser liberado. Por isso a Torá diz que os dois, é importante a Torá dizer que a gente não errar, e a Torá nos esclarece que os dois são libertados no 50º ano. E se a Torá falasse que somente aquele que furou a orelha, ele que é libertado no Yovel no 50º ano, Mishum de Avad Leishesh, Avad Machru Bedin de Avad Leishesh, Eimalo, Tzricha. Eu poderia achar que somente esse que é libertado no Yovel, porque já que ele já trabalhou 6 anos por inteiros, e agora ele está mais alguns anos, ele é libertado no Yovel. Mas aquele foi vendido pelo Beidin, e ele não completou nem mesmo 6 anos, eu poderia achar que ele não vai ser libertado no meu ver. Por isso o pastor esclarece que os dois são libertados no meu ver. Veio, ponto final. Agora mais uma questão. Com relação àquele que furou a orelha, existem dois psukim que esclarecem e nos dizem que ele é libertado no meu ver. Um pastor diz, Veshavtem, que no 50º ano todos vão voltar para suas famílias. E outro pastor diz, Leolá, que ele vai trabalhar para sempre, e a gente explica a palavra para sempre, Leolam em hebraico, pode ser explicada também para até o Yovel, Leolam Moshe Yovel. Porque o pasuk falou duas vezes? Explica a Gemara. Era preciso o pasuk falar duas vezes. Por quê? Se o pasuk dissesse somente a palavra Leolam, eu poderia achar que ele trabalha para sempre, realmente para sempre, e ele não vai ser libertado no Yovel. Por isso o pasuk diz o Veshavtem, para nos ensinar que não. Que a gente tem que explicar a palavra Leolam de maneira que ele vai ser libertado, meu ver. Veja, Tabrachmana Veshavtem, Havamina Vamineha de Loavachesh, Havaleha de Avachesh, Loye Sofo Hamun Mitkratô, Matratô Shesh Afsofo Nami Shesh, que mais lá na Lama não mostra o ver. Se eu dissesse a palavra Veshavtem, eu poderia achar que assim como antes dele furar a orelha, ele trabalhou 6 anos, quando ele opta para continuar trabalhando, ele opta somente por mais 6 anos. Sendo assim, se houver somente no nono ano, ele vai sair já no sexto ano. Por isso o pasuk diz a palavra Leolá, para sempre, ou seja, que ele está se comprometendo até o Yovel, não somente por mais 6 anos. Afinal de contas, a Gemara ainda está procurando quem que é o autor da opinião que não aprende Sahir Sahir e não aplica as leis de um escravo para o outro. Quem que é então o sábio que sustenta que a gente não aprende Sahir Sahir? Fala Gemara, Rebi. Rebi é o autor dessa opinião. Detalhe, olhem só a opinião de Rebi que é trazida numa braita. Ve'im Igael Be'el. O pasuk está se referindo com relação a um escravo judeu que é vendido para um goi, para um não judeu. O pasuk diz que ele, se ele tem dinheiro, se ele consegue dinheiro, ele pode se resgatar, ele tem a opção de pagar o preço que o patrão pagou com resgate e ele está libertado. E existe também a opção dos parentes próximos deles resgatar. Rebbe Omer, aprende o pasuk diz, se ele não for resgatado por uma dessas opções, ou seja, se ele mesmo não se resgatar e se algum parente dele também não resgatar ele, se ele não for resgatado, ele vai trabalhar até o Yovel, até o 50º ano, nas mãos do patrão não judeu. Rebbe Omer, aprende o pasuk desse pasuk, aprende o Rebbe deste pasuk, Be'ele unigal ve'enigal be'shesh. Se ele não for libertado por essas maneiras, etc. Aprende o Rebbe, somente dessas maneiras que ele pode ser resgatado. Aprendemos daqui que um escravo judeu que foi vendido para um goi não é libertado na Shemitah, no 7º ano, somente no Yovel, no 50º. Sheachor velodino, porque se o pasuk não me dissesse isso, eu poderia errar e fazer o seguinte raciocínio. O Mabi, Shironigal, Berenigal, Bechesh, se outros tipos de escravo, que eles não podem ser resgatados pelos parentes. Mesmo assim, quando chega o 7º ano, eles estão liberados. Este escravo que ele pode ser libertado pelos parentes, é óbvio, diz o raciocínio, que ele pode também, que ele é libertado na Shemitah. Por isso o Pasuk vem e nos ensina, somente dessas maneiras do resgate que ele pode ser libertado, mas não através do 7º ano. Até aqui a opinião de Rebbe. Deduz a Gemara. Se você quer me dizer que o Rebbe sim aprende Sahir Sahir, e ele sim aprende as leis de um escravo para o outro, como é que diz o Rebbe na Braita que os outros escravos eles não podem ser libertados através do resgate? Se a gente aprende Sahir Sahir, a gente deve aplicar as leis desse tipo de escravo para os outros, de maneira que todos os escravos podem também ser resgatados pelos parentes. Logo, o Rebbe, que é a opinião, que diz que a gente não aprende Sahir Sahir. Novamente vem o Avnachman Aitzchak que diz, não. Leolam Yadif Sahir Sahir. Também o Rebbe concorda que, de maneira geral, com relação às outras leis, a gente aprende Sahir Sahir, e a gente aplica as leis de um escravo para o outro, porém, nesse caso é diferente. Shanihacha de Amarkra e Galeno Lezebro Nacher. O pasuk diz que um parente pode resgatar a este escravo. Aprendemos essas palavras que somente a esse escravo que os parentes podem resgatar e não os outros tipos de escravos. Por isso, somente em relação a essa lei que a gente não aplica. E novamente, a gente não achou ainda quem que é o autor. Já que a Gemara trouxe a opinião de Rebbe com relação ao escravo que foi vendido para um goi e resgatado pelos parentes, e como ele aprendeu do pasuk, a Gemara vai trazer algumas opiniões que discutem com o Rebbe com relação a isso, ao escravo que um judeu foi vendido para um goi. O man tá de paligalei de Rebbe. Quem que é as opiniões que discutem com o Rebbe? Responde a Gemara, Rebbe Osegrili e Rebbe Yuda. O Rebbe Osegrili e o Rebbe Akiva, estes são aqueles que discutem com o Rebbe. Detalhe. A opinião desses dois é trazida numa brata. O pasuk diz que se ele não for resgatado com essas maneiras, não, se não for resgatado pelos parentes, ele vai trabalhar até o ver. Aprende o Bersaglili desse pasuk. Se ele for resgatado por si mesmo ou por os parentes, ele sai para a liberdade. Porém, existe uma outra opção de outras pessoas que não são parentes, outros judeus, resgatarem ele, Lishabut. E uma vez que um judeu resgata o escravo da mão do não judeu, o escravo passa a pertencer ao judeu que resgatou. Assim diz Rebbe Sagril. Rebbe Kiva diz exatamente ao contrário. Be'ele Lishabut, se é um parente que resgata, ele se torna escravo do parente. Bechar Koladam e Shechru. Se outra pessoa, outro judeu que não é parente, que resgata, ele sai para a liberdade. E da onde Rebbe Seglili aprendeu a opinião dele? A Marcra responde a Gemara, ele aprendeu isso do próprio Passu que vimos anteriormente. O Passu que diz que se ele não for libertado destas maneiras, então ele vai sair do Yovel. E aprende Rebbe Seglili. A explicação do Passu é o seguinte: se ele não for libertado, se ele não for resgatado pelos parentes, e sim for resgatado por uma outra pessoa, ele vai se tornar o escravo deste outro. Então o Shoupa está dizendo que ele vai ser libertado, meu ver, porque ele agora trabalhando com o judeu que resgatou até chegar ao 50º ano. Rebbe Akiva, e Rebbe Akiva aprende a opinião dele deste mesmo Pasuk. Imro Igael, ele já sabe o que ver. O Pasuk diz que se ele não for libertado somente com esses, quando o Pasuk diz, se ele não for libertado, se ele não for resgatado pelos parentes, ele vai trabalhar até o ver. Explica o Rebbe Akiva, se ele não for resgatado somente pelos parentes, ou seja, ele for resgatado pelos parentes, ele, então ele vai trabalhar até o ver. Diz então o Rebbe Akiva que justamente se ele é resgatado por um parente, que ele se torna escravo do parente. Já por uma outra pessoa ele está libertado. Pergunta a Gamará para você, Grilli, Midei, Erabe, Elektiv. Como é que o Rebbe Akiva pode explicar o Pasuk de forma tão tortuosa? O Pasuk diz que se ele não for, não for resgatado por estes. Não se o Pasuk, o Pasuk não diz que se ele não for resgatado somente pelos parentes. Explica então a Gamará que a opinião de Rebbe Akiva provém de uma outra questão. Erabe, Aikrakamifli. Então a discussão deles é com relação a um outro Pasuk. Diz o outro Pasuk, Ododô, Benodô e Galeno. O Pasuk diz que ou que o primo ou o tio dele vão resgatar, ou que ele mesmo vai se resgatar, e então ele vai sair para a liberdade. O Pasuk se tratou sobre três maneiras do escravo sair na liberdade. Explica a Gemara. Ododô, Benodô e Galeno, Zegulat Kavim. A primeira maneira, quando o Pasuk diz o primo ou o tio, quer dizer a primeira maneira de sair para a liberdade quando um parente resgata ele. Oi, siga a dor. A segunda maneira que o Pasuk diz é que se ele se auto-libertar, Zegurat Atzmo, é se ele mesmo consegue o dinheiro e se resgata. Veligal, a terceira maneira, Zegurat Acherim, é se uma outra pessoa que não é um parente resgata ele. Então temos um Pasuk com uma sequência. A primeira maneira dele ser libertado é que um parente resgata. A segunda, ele próprio se resgata. E a terceira é quando um outro judeu que não é parente resgata. Essa é a sequência. Rebbe Yossi Agrili Savar Mikra Lidash Lefanav. O Rebbe Yossi Agrili diz que quando tem uma palavra no Pasuk que quer nos ensinar alguma coisa, a gente diz que isso vem ensinar com relação ao que foi dito anteriormente. Logo, temos que aprender da parte central do Pasuk para o que foi dito antes. Shadei Gulat Kerovim Agulat Atzmo. Assim como a parte do meio do Pasuk, que ele se auto-resgata, é lógico que ele se auto-resgata e ele está libertado. Assim também o que foi dito antes, que os parentes resgatam, ele está libertado. Daqui aprendeu o Rebbe Sagril, quando os parentes resgatam, ele está libertado, e quando uma outra pessoa resgata, ele se torna escravo do que resgatou. Rebbe Akiva, você vai me dizer, já o Rebbe Akiva te sustenta que não, que uma palavra que vem nos ensinar, vem ensinar com o que foi dito mais para frente, que foi dito na continuação do Pasuk. Logo, Shadei Geulat Acherim, Magulat Atzmo, Magulat Atzmo Shechru, Magulat Acherim Shechru. Então, o que foi dito no meio do Pasuk é que a pessoa se autolibera, o escravo, lógico que ele está libertado, assim também, que o dito do Pasuk na continuação, que se uma outra pessoa libera, que não é parente, logo ele está libertado. Aprendemos que se um parente libera, ele está comprometido e ele é escravo do parente. Pergunta a Gemara, sendo assim que a gente prende tudo deste outro Pasuk, Yahi Be'ele Lamali, se é assim, por que tem o primeiro Pasuk que diz que se ele não foi libertado através destes, Era Lav Be'ele Ilav Be'ele Avamina Mikaradash Benefarav Benefarav והכל שחרור. Fala o pasuk, fala a Gemara, que se não fosse o primeiro pasuk, eu diria que assim como existem três partes no segundo pasuk, eu aprenderia que assim como a pessoa que se auto, o escravo que se auto-resgata, ele está libertado, assim também o que está escrito antes e assim também o que está escrito depois. Também quando um parente ou quando uma outra pessoa resgatam, em todos os casos, ele está libertado. Por isso existe o primeiro pasuk que nos diz não. Somente dessa maneira, isso vem nos ensinar que a palavra sentado no pasuk vem ensinar ou com relação ao anterior ou com relação ao posterior. E aí a descrição deles é em qual dos dois que a gente aprende. E a casa que eu já deduta. Pergunta agora se é assim, então novamente não tem como entender a opinião de Rebbe Akiva. Porque é lógico que se a gente lê o pasuk de maneira simples, o pasuk diz que se ele não for resgatado por esses, ele vai, ele vai sair no Yovel. O pasuk soa como a opinião de Yossi Grilli, que justamente se ele é libertado pelos parentes, ele está libertado, ele não se torna escravo deles. Então, novamente, pergunta a Gemara qual que é a fonte das opiniões de Yossi Grilli e de Rebbe Akiva. Ela besfará que me infliguei. A discussão entre Yossi Grilli e Rebbe Akiva, na verdade, é uma discussão de raciocínio. Rebbe Yossi Grilli Savar, Rebbe Yossi Grilli que sustenta que quando os parentes resgatam, ele está libertado. O raciocínio deles é o seguinte: Mistava Golata Hedim e Shabud, Yamat de Shechrur, Rabu Mimini Vilo Parkele. Diz o Rebbe Yossi Grilli que o raciocínio diz que justamente quando outras pessoas que não são parentes resgatam, ele então está comprometido e ele se torna escravo daquele que resgatou. Porque se a gente não vai falar assim, ninguém vai querer resgatar esse judeu do Goi. Quem vai querer resgatar ele? Você vai gastar dinheiro para resgatar ele e você não vai lucrar em nada. Por isso deve ser, segundo o raciocínio, que a Torá fez de maneira que os parentes, que eles se importam com o parente deles, eles resgatam e eles não precisam receber a pessoa como escravo. Já os outros, que eles não vão resgatar, se eles não vão ter nenhum lucro, a Torá diz que eles resgatam e eles recebem ele como escravo. Rebbe Akiva, salário, Rebbe Akiva diz que o raciocínio é justamente o contrário. Mistabra, Golat Krovim, Shiabud, Deamat, Shichur, Kuryama, Veyoma, Azar, Mazen, Nafshi. Diz Rebbe Akiva justo pelo contrário. Se você vai me dizer que quando os parentes resgatam, ele se torna livre, então a pessoa vai acabar se comprometendo com o Goi e acabar se vendendo para o Goi, porque ele sabe que os parentes dele vão ter dó dele e vão acabar resgatando ele. Então a pessoa vai acabar se vendendo como um escravo para os Goim, e tendo certeza que os parentes vão ter dó dele e vão acabar libertando. Por isso deve ser que a Torá falou que não. Que olha, se você for libertado por um parente, você vai acabar se tornando escravo desse familiar. Então não vale a pena fazer isso. Por isso a Torá diz que justamente se ele for resgatado pelos parentes, ele faz se tornar escravo do familiar. De maneira que isso vai evitar que a pessoa vai propositalmente se vender como escravo para um goi. Mas se ele for resgatado por um outro judeu, então ele sai para a liberdade. Até aqui é a opinião de Rebbe Yossi Grilli e de Rebbe Akiva. Essas são as opiniões de Rebbe Yossi Grilli e de Rebbe Akiva. Aval, porém, existe uma outra opinião, Chachamim Omrim, a opinião dos sábios, que diz Hakol Shechrur. Tanto quanto o familiar resgata, tanto quanto uma outra pessoa estranha resgata, em todos os casos, a pessoa está resgatada e ele está livre. Mar Chachamim explica que Mara sabe quem que é a opinião que discute. Rebbe, é a opinião de Rebbe, que vimos anteriormente. O Rebbe aprende nesse passo com outro ensinamento, como a gente viu no começo do debate. E por isso, já que não tem um pasuk que vem dizer que a parte central do pasuk vai ou com o anterior ou com o posterior, já que não existe esse outro pasuk que nos limita, então a gente compara todo o pasuk, assim como a pessoa que se auto-resgata sai para a liberdade, assim também quando ele é resgatado ou pelo parente ou por uma pessoa estranha, ele está libertado. Finaliza a Gemara com a opinião de Rebbe. Verebi, ai, viatzab, chandelover, maiavel. E aí, tudo bem, expliquemos o que o Rebbe faz com o pasuk, ele, mas o que o pasuk faz com a continuação do pasuk, que diz, viatzab, chandelover. Libai lei che l'età ne spone ma l'orebi apprendi si passo come altro lei come dice la braita ma tu avvicina te ovel בבית חכמים שיש נותח את הדרך, לא אינו אלא בבית חכמים שנותח את הדרך, אמרת דרכים מה אפשר לעשות, לא? אין הכתוב מדבר, אלא בבית חכמים שיש נותח את הדרך. הספיקה ורבי, כי הוא פסוק אם זה זהו מה עוד עלי. סי, זה שהוא יודעו, כאיסרב ג'י אום גוי, כמו מביאים את התורה, ג'יס, כדי סבאי, זה ליברטדו, זה לא מפורס יתדו, אלא זה ליברטדו, סובן שי, נוי עובר, נוי כיפה שזה מוינו. פסוק ואין לסינה, כי סי, פור הקזו, אסי גוי, סינם שדהו כי קומפרו, איסקרבו, ele ouve o que o tribunal judeu diz, o tribunal dele, o tribunal judeu não pode dizer que ele tem que liberar o escravo agora, de maneira que vamos liberar o judeu que foi comprado antes da hora, já que a lei é que ele tem que ser libertado somente no 50º ano, o tribunal não pode enganar o goi e dizer que ele tem que liberar o escravo, não, já que a lei é que ele vai trabalhar até o 50º ano, mesmo que a gente pode causar que o goi vai liberar ele, a gente não vai fazer isso, e ele vai ter que trabalhar com o goi até o 50º ano. Conto.